a representante do Sindicato dos Servidores Públicos, Patrícia Rambo, falou sobre a insegurança dos servidores com o projeto. A advogada do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado diz que as eleições que acontecem para gestoras de creches e escolas já foram declaradas inconstitucionais. O projeto fica com o jurídico para parecer. Projeto de lei número 86, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do bairro Bom Pastor. Projeto liberado pelas comissões. Projeto de lei número 87, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, liberado pelas comissões. Projeto de lei número 88, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, liberado pelas comissões. Projeto de lei número 89, altera a lei número 7.781, de 9 de maio de 2007, e cria empregos de agente epidemiológico e agente comunitário de saúde. Fica com o jurídico. Projeto veta o projeto de lei número 61, fica com o jurídico. CM número 25, concede título de cidadã lajadense, senhora pastora Nair Lopes Maierli. Liberado para votação secreta, CM 46, altera os dispositivos do parágrafo do artigo 5º da Lei Municipal 8.136, de 15 de abril de 2009, estabelece normas para exploração do comércio ambulante e trailers estacionados. Assessor jurídico pede mais tempo para analisar o projeto. O projeto fica com o jurídico. Projeto de lei CM 62, autoriza o Poder Executivo a criar o programa de produção de alimentos e agroecológicos e da outras providências. Eloide explicou que o projeto de sua autoria. Liberado pelas comissões. Projeto CM 68, denomina a rua Emílio Salter, a rua 8 do loteamento Parque do Convento 2, bairro Convento. Liberado pelas comissões. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Paulo Tori deu por fim a reunião e assim apresente a ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Eu só peço mais uma correção, um complemento, não é uma correção. Está correto o restante. É que nos projetos de lei número 87 e 88... que tratam a respeito de crédito especial, que cite-se a finalidade do crédito especial e o valor. Da mesma maneira, eu acho que eu já fiz esse pedido umas 5 vezes, isso não é com as comissões, mas eu peço que transmitam um recado à secretaria para que no caput do projeto de lei, quando é a abertura de crédito especial ou crédito suplementar, venha a motivação desse crédito. Até porque a divulgação disso na nossa pauta é bastante complicada. A gente não sabe, a população também não sabe para que é sem abrir o projeto. Mas vai a votação, favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se, aprovado com as alterações que foram citadas. Hoje nós temos a pauta, então, a discussão do plano diretor, voltou a discussão do plano diretor. Se não me falha a memória, matéria de hoje são 3 bairros, bairro São Cristóvão, bairro Americana e bairro Florestal, é isso? Bom, temos então esses assuntos para tratar. É, como não tenho jurídico aqui para tratar de algum projeto que porventura tenha ficado para trás e a gente teria separado os 10 minutos iniciais para deliberar a respeito deles, vamos direto ao assunto do nosso projeto do plano diretor. Deixo a palavra com o líder de governo.
Bom dia.
Bom dia.
A gente sempre pede aos convidados que iniciem nos dizendo basicamente o que é e o que vai acontecer, digamos, no Americano. Americano hoje, o bairro que verticalmente eu acho que é o que mais cresce. E as pessoas, os moradores daquela região, alguns torcem para que continue crescendo para cima e alguns têm medo de saber se vão comprar um terreno residencial, se vão comprar um terreno comercial. Então, o que que o novo plano diretor pensa para o bairro Americano?
Pessoal, bom dia. Vamos lá, então. Acho que até quem tiver com a tela pode pegar o centro junto, porque como é o mesmo zoneamento, acho que seria interessante a gente explicar pelo conceito como um todo, tá? Acho que até na última reunião a gente comentou que a gente falaria isso. Acho que só puxa mais para cima, assim, digamos assim, porque o Aldo Passos, as coisas ali não precisa aparecer. Aí pode dar um zoom maior nessa parte do centro e Americano e Florestal ali. Essa parte aqui assim, ó. Tenta centralizar isso aqui e aí deixa maior. Só dá um zoom maior aí agora. Isso. Boa. Obrigado. Então, esse aqui, então, é a nossa área central da cidade, tá? Dentre esses três bairros, foram as únicas regiões que a gente colocou como zoneamento 1, sem contar ali ao longo da Pasqualini e da Piraí, que também receberam esse mesmo tratamento, mas aí numa questão de observações. Qual que é a ideia? Hoje o centro ele já é o polo de comércio e serviços, ele já tem um zoneamento 6, né? Então é 3 que pode, tendo a base comercial, vir a 6. Então ele tem uma questão bem, uma densidade populacional bem alta, uma intensidade nesse sentido. Aí aqui quando vai para Pasqualini e quando vai para Benjamin, para cima em direção ao Florestal, a gente tem esse polo de comércio e serviços atualmente, né, no plano que está em vigor, ele acompanha a Pasqualini, ele acompanha a Benjamin. O que a gente percebeu nesse meio tempo? Que o miolo aqui entre as duas vias principais, ele tinha um zoneamento diferente que estava causando uma confusão muito grande, até dentro da cidade, na questão de investimento, na questão de moradores, porque ele diminuía numa região que, se tu for olhar lá, a característica dela é muito igual. Por exemplo, tu pega o Olavo Bilac ali no início no poço ali do Fórmula 1, aí ele nascia com o polo de comércio e serviços, aí no meio tempo ele virava o TM, e aí depois lá no final da Pasqualini ele virava de novo polo de comércio e serviços, numa região que tu anda de um lado até o outro e tu não nota grandes diferenças, né? A unidade é meio parecida. Então a gente faz essa questão, levando sempre em consideração a quantidade de infraestrutura que essa região tem, não só infraestrutura, quando a gente fala de ruas e coisas assim, mas infraestrutura de equipamentos públicos também. Então, a gente tem rodoviária, a gente tem banco, a gente tem INSS, a gente tem mercados, a gente tem farmácia, nem se fala. Então, assim, uma quantidade imensa, a própria prefeitura está localizada no centro, a Câmara de Vereadores está aqui no centro, o Parque dos Dica aqui está próximo. Então, é uma região que, no nosso entendimento, ali nas conversas que a gente fez, suportaria, então, um pouco mais de adensamento populacional pela quantidade de serviços, equipamentos públicos que existem ali. Tem outra questão também que a gente fala bastante, né, na questão da cidade mista, que é um conceito que a gente tentou trazer para o plano assim, de maneira mais enfática, assim, não que ele não existisse, mas assim, agora tentar trabalhar ele mesmo. O centro ele abriga algumas características de muito emprego também. Então, quanto mais a gente conseguir garantir que as pessoas morem por aqui, garantir mais moradias nesse entorno aqui, a gente garante também menos deslocamento, a gente garante uma fluidez na cidade melhor também, porque a gente sabe que o centro tem uma grande quantidade de empregos, então a gente precisa também possibilitar a criação de moradias próximos disso, para que não fique aquela questão, aqui se trabalha e se mora lá no entorno, e aí tu fica gerando deslocamento, aí a gente sai do centro, não vive hoje, eu acredito, um grande problema de estacionamento, mas no futuro, se tu não tomar medidas importantes, como essas questões de zoneamento, ele pode voltar com força e pode trazer problemas. Isso. Na verdade, não é o Parque dos Dias. Aqui fica o setor 2, né? Ele só está centralizado ali em cima, mas aqui é o Parque dos Dias.
Tem aquela área que é nos fundos do lago. Parece que faz parte do onde é que tem a Secretaria da Agricultura, o parque, o
ela tá
salão?
Aqui.
O salão está aí?
Aqui está, tá o salão.
E vai em direção ao Florestal.
Moinhos, né?
Sim. Então, assim vai em direção ao Moinhos. Mas entre, para dizer assim, onde é que morava Diniza Becker? Atrás daquela aquela área que fica qual?
Aqui é Z4. Aqui, quando tu subiu o morro lá dos Dica ali,
isso.
Aí tu tem toda uma área aqui no Moinhos que é Z4 daí, zoneamento 4.
Tá, e aquela área que tem ali, que hoje é tudo mato, que não. Parece que é nos fundos, tem um. Tinha aquele sobradinho lá que foram construídos em cima de uma viela lá.
Daí, já indo perto da Caixa de Porto Filho, já? Esse
tá não, 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 para lá, direção a... Isto, isto. É.
Tá, mas o que, que tem?
Não, eu Eles só queria poderiam saber continuar por questões de essa área, qual seria a utilização dela.
É, ele, nesse zoneamento aqui, no zoneamento 4, a gente permite construções multifamiliares, então mais de uma casa por lote, com até 9 metros de altura. Tá, então, assim, tu pode fazer um sobrado de 3 pisos, pode fazer até um prédio ali de 3 pavimentos. Não, a gente não fala mais pavimentos, né?
Porque comercial não tem nem possibilidade.
Comercial, sim.
Tem.
Sim, okay, sim, sim. Tá. Porque nessa questão de uso misto que a gente vem trabalhando...
A rede hoteleira.
Né? Tu pode fazer um hotel se quiser, mas tu vai ter que até 9 metros de altura a construção. Então, teoricamente, tu teria que, se quiser fazer mais quartos, tá, né? Tu vai olhar aquele que tem ali no perto do Manuel Bandeira, ele não tem, acho que, mais que 3 pavimentos até. Ele só é um pouco mais... espaçado. Então, assim, a possibilidade existe, né? Aí depende do projeto. Então, de maneira geral, assim, dentro desses 3 bairros é isso aqui, tá? A gente tentou corrigir algumas distorções que foi entendido durante a discussão, nesses meios aqui, né? Que gerava entre um zoneamento e outro, tinha um zoneamento aqui que permitia prédio, permitia altura, mas... gerava muita confusão, assim, mas nesse lado da rua pode, nesse aqui não pode. Então, assim, e aí eu estou no meio de 2 que podem. Então, aí a gente corrige essa distorção. Aqui no centro histórico a gente mantém, por questões de tentar induzir, né? A gente sabe que tem uma grande área aqui que pega, que é suscetível a inundações e coisa, mas a gente prefere deixar como está hoje, até para tentar... A gente tem que conversar no futuro aí com o pessoal do ramo imobiliário para tentar desmistificar essa questão do centro antigo ali, para tentar trazer investimentos para essa região, para a gente conseguir reaproveitar essa área que nos últimos anos...
Meu secretário, minha pergunta referente a essa área é o seguinte, que é uma área que está próxima ao centro, se nós limitarmos ela e nós concentrarmos mais para cá, nós vamos concentrar mais problemas do centro, tá? E seria uma fórmula... de nós aliviarmos um pouco, não deixar tão denso.
Tu diz aqui no Moinhos.
Isso, sim. Essa área que eu estava me referindo.
Sim.
Tá? Porque eu acho que é uma área assim que residências praticamente não vão construir, mas seria uma área atrativa turisticamente, sim, até. Né? Por exemplo, se tivesse um hotel, só estou falando do hotel, nem sei de quem é essa área, né? Sim. Então, se tivesse um hotel, ela estaria perto do próximo, a parte do DIC.
Na verdade, assim, a gente vê, eu particularmente, e acho que o grupo na discussão viu com bons olhos essa região aqui especificamente, porque daqui para cima, ó, tu já vê a altura livre, aqui já é o zoneamento 3. Aqui vai ser, invariavelmente, isso aqui é uma reserva de construtiva, que a gente fala quase, né? Porque aqui ele está muito próximo do centro, então as pessoas que moram aqui, elas podem ir a pé para o centro, né? Não precisa necessitar de carro. Elas têm saída para a Caixa de Porfírio, que vai daqui, elas têm saída da Castelo Branco, que dá para cima. A própria 7 de setembro libera bastante o fluxo. Só que a gente tem aqui, no entendimento ainda, existe uma... está se caminhando para isso, mas a gente tem muitos moradores ainda muito reticentes ali. Nesse sentido, né? A gente tem uma questão muito grande ali de, mas ainda não é o momento disso acontecer. Então, assim, fica como reserva construtiva, digamos assim, porque num segundo momento, isso aqui provavelmente vai ser abraçado, ou provavelmente pelo zoneamento 2 aqui, né? Para garantir esse porte talvez um pouco maior de construções. Hoje ele segue permitindo multifamiliar, segue comercial, mas numa estrutura um pouco menor do que do zoneamento 3, por exemplo, que foi esse aqui. Então, assim, por que a gente não avançou esse zoneamento 3 para cá? Né? Porque tem ainda ali uma questão de moradores, assim, nas audiências públicas foi levantado um pouco, nas reuniões de bairro que a gente fez. Então, a gente, como é que fugiu a palavra agora? Não sei já.
Basicamente, sempre foi observado características. Como a questão centro também se observou, essa característica mais verticalizada dela, desde o estudo da Giovana ainda naquele tempo, naquela região a gente reparou que são muitas residências ainda ativas. Né? Então, essa característica, como a gente observou no Alto do Parque, como se observou no loteamento dos médicos, né? Então, tentou manter isso. Claro que Para um futuro isso pode ser revisto? Pode, com certeza. Mas se observou mais as características da região, para também não ocasionar uma mudança drástica. Né? E também um emparelhamento, porque ali havia algumas questões de quadras com características diferentes, então assim ela dá uma unificada, não é algo que se torne extremamente unifamiliar, né, na atual de hoje, é algo que permite alguma coisa, mas com uma altura mais comedida, né, porque a característica da região já leva a isso, uma região que já existe bastante sobrados, residências um pouco mais antigas sim, mas ainda alguns locais que se permitem alguma construção, e também por isso, né, é uma região próxima ao centro que se mantém ainda essa característica mais residencial. Então teve esse pensamento, esse consenso entre o grupo e também já era uma observação mais antiga. E só corroborando um pouco com o Zanata, nessa questão central, foi isso. A gente deu uma unificada, porque havia algumas distorções, algumas coisas, aquela questão entre Benjamin e Alberto Pasqualini, existia uma altura um pouco maior, um adensamento um pouco maior na próxima e no miolo menor, então, às vezes duas ou três quadras. Então, se leva essa densificação um pouco maior para essa área central, porque ela é uma área, é o centro de Lajeado. Lajeado, basicamente, o comércio está localizado nessas, ao redor dessas regiões, como alguns outros pontos onde também foi observado isso, mas é o centro de Lajeado, desde o estudo da Giovana, é a centralidade, é tudo ali que acontece. Então, a estrutura já está mais formada, então essa que é a verdade de se deixar um pouco mais densificado e mais verticalizado nessa região.
E só para comentar ali, né? Aqui é a Carte Porfílio, tá? E aqui a gente tem uma característica de umas quadras bem extensas, assim, né? Aqui na subida, se for ver aqui a subida dos diques, ele já vem até a Pedro, eu estava olhando aqui, até a Pedro Collins. Então tu tem o zoneamento 2, tá? Então assim, aqui já vai, talvez um ensaio, digamos assim, do que essa região aqui como um todo vai virar. Então, quer se colocar um, aqui é uma baita localização que a gente está falando, para botar um hotel, para botar alguma coisa assim, porque tu tem uma saída para o centro fácil, tem uma saída para RS, tem saída para cima lá para Florestal, para montanha, tem saída aqui dos diques para chegar no centro, se tu não quiser ir pelos diques, tu pode ir ali pelo antigo Unimed ali que tinha. Então, assim, tu tem vários modais ali para sair, sem contar a distância, né? Que aqui em Lajeado a gente não está acostumado muito a fazer 15 minutos de caminhada, né? Mas, assim, 15 minutos, se tu tiver nesses locais aqui com 15 minutos de caminhada, tu faz um bom deslocamento, né? E a gente sabe que as pessoas optam num dia que nem hoje, bonito, não tem a mínima necessidade de sair com o carro. Se estiver morando numa região dessas aí, tu pode vir a pé para o trabalho tranquilamente.
Meu secretário, me lembrei disso porque no Uruguai isso é bem característico, né? Os parques, tá? E ao redor tem, por isso os parques no Uruguai são muito ocupados, são muito mais ocupados que os nossos, né? E nós temos essa oportunidade, temos o parque aqui do ladinho, né? E é cultural isso lá, né? Então, só uma questão de observação.
Não, mas é isso aí. Embora o Parque do Jique hoje ele esteja quase que... Eu, particularmente, estou querendo fazer um estudo para a gente conseguir integrar mais o campo ali do São José ao Parque do Jique, para que a gente possa ter mais vazão para o parque, né? Porque chega ali determinados dias, tu não tem... Sim, não, eu sei que existe, mas assim, de conseguir botar ele em prática, né? Assim, ver, não é fazer o estudo, mas ver como viabilizar tudo isso, né? E acho que assim, a gente também não pode depender do Parque dos Vic para trazer o lazer para toda a cidade. A gente tem que pensar em novas alternativas, né? Inclusive nos bairros, para garantir que as pessoas tenham qualidade de vida, que a gente tanto fala, e os parques, com certeza, parques e praças, são meio incríveis, ainda mais hoje o pessoal morando em prédio, coisa precisa de uma válvula de escape aí para poder ver um verde, poder sentar num banco e curtir a família.
Eu tenho uns questionamentos a respeito. Justamente, pegar a parte que o vereador Rambo estava falando, atrás do lago ali, atrás da concha acústica, ela é uma região que não está com a altura livre. Então...
E do lado não, né? Essa era meu...
Esse era o meu questionamento. Aqui atrás. Do lado livre e do outro lado não, né?
Aqui sim.
Atrás.
Aqui é longo. E aí aqui, ele, até aqui vem a altura livre. Daqui em diante, não.
Não. A altura livre ou o amarelo mais escuro, não
ela
é?
Pega a pinha do machado?
Aqui também. Aqui é o zoneamento 2.
Não,
dois.
Pega aquela parte azul que tem atrás do parque do jeito.
Só aqui, aqui assim a altura não, é 9 metros.
Gente.
9 metros. Só nesse
aqui, ó, aí, não, desce aí e pronto.
E no verdinho lá é...
Esse trecho aí, ele é onde é que hoje tem os prédios da Zagonel.
Onde é que estão os prédios da Zagonel?
Não, aqui tem umas casinhas, tem uns sobrados. Os prédios da Zagonel estão aqui, ó.
Tá ali, ó.
Certo. Não, e não, atrás, é. Ali em cima, não se tem a possibilidade de fazer a mesma, de replicar aqui, essa situação. Não.
Aqui.
Na azul.
Não.
Essa azul lá. Essa replicação eu acho que teria que ser feita.
Aqui hoje tem umas tem uns sobrados de Nova Vista. Isso. Tem umas casas bem bonitas. Mora o Pimenta ali. Eu não sei se mora ainda os pais do Pimenta.
Entendi. Tranquilo. Ali. Igual, não é? É? Esse é o único trecho que daqui a pouco circunda essa lateral que vai até a via principal. É a única, é a Padre Anza, se não me engano, ali, né?
É, eu acho que, secretário,
é a que não tem essa, dela, vamos dizer assim, as pessoas não teriam uma possibilidade, ou as empresas não teriam a possibilidade de construir alguma coisa com a visão do parque, pelo que se propõe. Foi comentado aqui a respeito da possibilidade, mas o que vai ser alterado no futuro? Futuro quando? No futuro de 2040? Porque pelo projeto original da prefeitura, os vereadores não vão poder mais apresentar emendas e alterar o plano diretor sem passar pelo conselho. Isso será uma outra parte que vai ser discutida, inclusive... Já foi discutido, a única coisa que a gente não está tratando desse tema por enquanto. Mas essa é uma das questões que eu tenho. É, o porquê que não se coloca lá como uma possibilidade também.
Eu acho que isso teria que ficar secretário.
Faz mesma parte do contexto, dos parques e tal. Mas agora, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu concordo com o senhor plenamente, o senhor falou logo na largada ali a respeito do zoneamento, o mais amarelo. Mais amarelo ali, onde é que se tem altura livre, construção, porque tem mercados, farmácias, tem postos de saúde, tem todos os equipamentos públicos. Se a gente excetuar a citação da existência de uma rodoviária, que o senhor comentou, todos os outros equipamentos públicos também tem lá no São Cristóvão. Todos. Daqui a pouco a gente vai ter um hospital lá para cima. Não demora muito. E aí foi retirado o índice construtivo de uma parte do São Cristóvão. Mas não se limita ao São Cristóvão, também foi retirado ali na Castelo Branco. Quer dizer, se nós pensarmos que deva haver uma possibilidade de tirar essas pessoas do fazer mais centralidade, se não me engano foi feito alguma coisa de 3D e 3C, né? Uma cidade desconexa, desumana, qualquer outra coisa, enfim. Os 3Ds e os 3Cs. E aí acabou sendo tirada aquela possibilidade de construção de altura livre que tinha ali na Castelo Branco, mas também, e aí essa se enquadra muito mais do que o senhor estava comentando antes, de que na área central se tem o posto de saúde, mercado, estabelecimentos, enfim, altura livre, aquela coisa toda. Então acho que da mesma maneira deveria voltar, ou pelo menos não é voltar, é se manter essa situação, por isso que eu falei logo de largada a questão do bairro São Cristóvão. O que se está fazendo aqui é puxar a altura livre para umas regiões da área central que não tem hoje. E essas ruas, eu moro ali na volta, então, elas são muito mais estreitas do que algumas das vias que tem lá no São Cristóvão, notadamente a Piraí. Então,
secretário, acho que houve algumas discussões, já na outra semana nós conversamos alguma coisa sobre a questão de São Cristóvão, e talvez existe um pouquinho de dúvidas ali. Toda essa área amarelinha, a mesma clara, tá? Não só a forte, as amarelas, a altura é livre. Então, é a mesma altura. Existe um pouquinho de diferença na parte dos índices. E o que nós estamos... Mas no São Cristóvão, tanto na Pasqualini quanto na Piraí, são os mesmos índices do amarelo escuro. Sim, na primeira quadra. Na primeira quadra.
Não, o que tem lá, o que tem lá, na borda.
Não, é toda a primeira quadra.
Inclusive, ele no mapa, ele tem uma citação, tem uma citação por escrito que os terrenos, as testadas da Pasqualini terão altura livre. Testada para mim não é a quadra inteira. Ou a gente opera lá na
altura. Altura é livre em tudo. Altura é livre em tudo, né?
Altura já é livre.
É, altura é livre. Altura é livre em tudo.
Só para conceituar.
Vamos lá. Desculpa se eu estiver enganando, mas são as dúvidas que eu tenho.
Assim, ó. A questão, tanto na Castelo Branco, nós temos o zoneamento 2. Tá? Zoneamento 2, nós temos altura livre. Tá? Índice de 3.
Então, toda a Castelo Branco se manteve essa característica que hoje eu não saberia te dizer. É a mesma coisa que é hoje, que é misto. Então, assim, ó, não se tira essa característica. Né? Essa área central, a Zona 1, que é o único lugar onde vai haver na cidade, tá? É o único que tem um zoneamento um pouco maior que os outros pontos desse amarelo. Então, se levou muito da questão do amarelo do zoneamento 2 para outras regiões da cidade, manteve-se toda essa região aqui, é zoneamento 2. Altura livre. Como também o zoneamento 3, também é altura livre. Claro, com índice menor. Tá? Então, no São Cristóvão, então, só para fazer
o... Só vamos corrigir então o texto. Altura livre, vamos considerar então a metragem, como é que é, o índice?
Não, daí...
Pronto,
é um índice. Sim, não, o índice... Não.
Deu pra rápido, então.
É que o índice vai depender muito da tua área, do teu terreno, né? Então ele está baseado no terreno. Então se tu tiver um terreno pequeno, teu índice vai ser pouco.
Era índice de construção.
Índice de construção. Perfeito. Sim, há um diferencial. Mas assim, hoje essas zonas aqui, elas estão muito parecidas. Não mudou?
Não. Rogério, a dúvida minha era o seguinte, que unificasse o Parque dos Diques até aquela rua lá, que é da, essa rua ali, até essa rua aqui, toda ela do mesmo sentido seco. Essa seria a minha sugestão, porque nós vamos estar quebrando ali no meio e, lógico, a gente tem a visão de uso de parques, uso de coisas, né?
Então, tem várias casas que... de boa qualidade,
mas isso,
mesmo prédios já existentes,
mas isso
ali
pode
que
ser
tem uma altura.
Depois. Isso pode ser, isso vai ser mudado. Não é para ele se arrancar fora e botar novo. É para se alguém quiser fazer,
acredito que se a população daquelas quadras ali, ninguém se...
Mas eu acho que assim, se nós podarmos, não dermos a oportunidade, não vai acontecer.
Acontece que a nossa preocupação, nós temos uma preocupação de manter alguma coisa do que existe de características ali. Porque não é possível a uma pessoa morar numa área de baixa altura, mista, mas de baixa altura, perto do centro? Eu pergunto.
Não,
tem pessoas que gostam de morar em uma região um pouco mais baixa. Não há necessidade de nós termos toda a nossa cidade pesada com altos prédios e construções na divisa em toda a cidade, em todo o entorno do centro.
É que eu entendo.
Ou seja, ninguém vai poder morar mais em casa, perto do centro, tendo uma
qualidade. Eu entendi perfeitamente. A única coisa, uma regiãozinha minúscula, que não altera nada. Agora, não é obrigatório fazer diferente. Não é obrigatório que tem que construir prédios. Mas que conta, eu nem sei de quem são essas áreas, como é que são, né? Tá, mas eu conheço a região lá. Tá? Mas eu iria colocar junto para o mesmo setor, mesmo zoneamento. Minha sugestão, né? Minha sugestão.
Eu entendo que é... Não, eu... Bom dia, gente. Essa zona ali, nós acabamos pensando que seria uma maneira da gente diminuir justamente ali a altura para que... porque senão esse lago aqui, esse parque, como tu diz, tu acha que é interessante ter espigões em volta. Mas pensa que as pessoas que estão um pouco mais atrás, mais longe, elas vão ter mais ventilação melhorada, e são residências ali. Foi por isso que a gente deixou aquele espaço ali igual, assim, né? Para ter uma valorização com o parque. Não para que tu tenha todo o prédio em volta do parque, né? Esses que tu tem aqui, que são os do Zagonel, eles são baixos, são prédios baixos. É uma área grande.
Qual é a altura do Zagonel?
5 andares.
Novos não. Os novos são 7, né? Eles são mais.
É.
Quantos são 7, né?
Então, tu vê, é uma altura razoável.
Então, mas
a bem da verdade, analisando bem a área ali, daria para ser construído um belo, uns prédios mais altos, inclusive, né? Isso, exato. Mas é isso que eu estou dizendo. Se o empreendedor da época tivesse em vez de pensar em botar os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, tivessem colocado, sei lá, um apartamento alto luxo, esses que estão saindo hoje. O próprio Zagonel está construindo de 20 e poucos andares aqui na Piel de Vargas. Hoje poderia.
Hoje sim. E no novo também vai poder.
Também pode.
É o índice construtivo.
Mas ele não fez a base comercial, ele fez aquele empreendimento com índice 3, que é o índice que está sendo colocado aqui. Ele não fez comercial, não usou o índice 6 ali. E uma das coisas assim, a gente tem que cuidar com a conceituação, né? O São Cristóvão, na sua grande maioria, ele é o TM. O índice dele é 3. A maneira como está colocada hoje, no zonamento 2, ele sai do 3 e pode ir a 3,5 até. Com a questão, se ele fizer a base comercial, que hoje não tem essa coisa ali. A gente manteve a questão da Bascoline e manteve a questão da Piraí, por entender que tem um novo centro se colocando ali, é importante. E aí, se tu pegar ao longo da Pascoaline e ao longo da Piraí, tu pega justamente uma das únicas regiões ali, uma das únicas partes daquela área ali, que tem uma infraestrutura um pouco mais adequada. Porque se tu olhar da Coelho Neto para cima, já são ruazinhas super estreitas também. Assim, tem uma ali que tem 6 metros de largura, sabe? Declividade altíssima. Então, se tu permitir a construção de prédios ali com o zonamento 2, que é o que a gente está colocando e que é o que está hoje lá, já dá conta dessa questão de elevar a densidade do São Cristóvão. Hoje a gente tem que pensar que o São Cristóvão tem meia dúzia de prédios nesse lado que tá se discutindo, né? A partir do momento que todas aquelas casinhas velhas ali se tornarem prédios, por menor que eles sejam, por 4 andares que eles sejam, gente, vai dar um impacto gigantesco ali, porque não vai ter, daqui a pouco as famílias têm 2 carros, não vai ter vaga para todos, não vai ter onde colocar, sabe? Então, a gente só tem que ter um pouquinho de responsabilidade quando a gente discute aquela área ali, para não criar uma panela de pressão que depois a gente não vai ter ferramentas, digamos assim, públicas, assim, ferramentas privadas, qualquer ferramenta, para corrigir aquilo ali, né? Então, é melhor que a gente consiga ir elevando gradualmente, e aí assim, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, se entende que, deu conta, esse índice aqui vai dar conta para mais uma expansão, poxa, daí pode fazer, daqui a pouco ampliar um pouco mais. Mas arriscar assim hoje, levar os zoneamento 1 lá para cima, é daqui a 10 anos... É correr um risco de daqui a 10 anos tu ter um colapso lá em cima, e aí vai se fazer reunião, vai se fazer audiência de como resolver a situação do São Cristóvão, o que fazer, e não vai ter.
A questão é que os índices do São Cristóvão, basicamente, eles foram até ampliados, e a área foi expandida. Toda a área, em termos gerais, na cidade em si, toda foi a área de altura livre foi expandida. Ela foi bastante expandida. Quando comentam sobre a questão de índice, a questão de altura, por exemplo, ela foi expandida, porque ela são 3 zoneamentos que a altura é livre. Nós só temos dois sistemas de altura na cidade. Um é o limite de 9 metros e o outro é a altura livre.
Tá,
vejam que isso é uma coisa bem impactante.
Alguém, mas só tem uma situação. Há uns dias atrás, isso não fecha 2 meses. Nós votamos aqui na Câmara a possibilidade de isso ser corrigido, essa questão do índice versus ocupação do terreno, por meio de multa. Nós votamos aqui faz poucos dias.
Sim.
Quer dizer, o próprio secretário veio aqui e disse, não, isso aí, o custo de construção vai ser, sei lá,
mas, hipoteticamente. Está aqui o Jair que vai
responder. Eu estou comentando que a questão de você ter uma possibilidade de construir altura livre e não ir para os lados em virtude do índice, isso financeiramente pode ser corrigido por meio desse projeto de lei que se transformou em lei no nosso município agora.
Eu só queria fazer uma complementação com relação a... O que nós vislumbramos no São Cristóvão? É uma área de alta qualidade, com alta densidade, com esses índices que existem. Não há necessidade, para ter essa densidade, essa expansão do São Cristóvão, de se ter esses índices que nós temos no centro atual. Vai ter mais qualidade. É isso que a gente está tentando buscar na cidade, é qualidade de construção, qualidade de vida. Então, e vai ter densidade com o que existe, com o que está sendo permitido, dá densidade lá. Isso é que parece, como técnicos aí no caso, a tendência dentro dos planos diretores atuais, planos diretores modernos, é muito mais das restrições de índice buscando qualidade de vida do cidadão. Então, essa restrição nossa é muito pequena. Ela nem acontece lá no São Cristóvão. E ela houve um aumento da zona liberada para isso. Então, a ideia de uma cidade vertical com prédios mais afastados é o que vai ser propiciado ao São Cristóvão. Então, ele tem uma condição de ser um bairro muito mais bonito do que ele é e sem haver essa concentração de peso de prédios pesados com baixa qualidade. É por isso que ele tenta explicar, colocar essa questão, porque existe essa fixação na questão do índice. É possível fazer tudo.
Só uma questão. Se tu pegar o plano que existia e o plano que tu tem hoje, é uma questão de avanços. Por exemplo, o centro está... No entorno do centro, mais nessa parte de florestal, ela estava própria para evoluir. É aos poucos que isso tem que crescer. A gente vai sentindo. Então, assim, em vez de o amarelinho claro entrar, não, expandiu o amarelinho mais forte, que é um pouquinho que tem um índice maior. O São Cristóvão, ele era misto, a maioria. Nós preservamos ali uma parte de residência, né? E ele evoluiu por uma altura livre, praticamente todo ele. Isso é muito importante, a altura livre. E os índices, eles também evoluíram. Ele está próprio, ele vai ficar na próxima mudança, na próxima atualização, ele vai ser analisado com essa possibilidade dele ser o amarelo escuro. Ele está com vários índices, ele cresceu muito. E ele era, há 20 anos atrás, um bairro pequenininho.
Para quase todos os lajados.
É, mas esse principalmente, né? Hoje ele quase uma cidade.
Sim.
Pois é.
Secretária, sempre secretária.
Secretária não.
Essas dúvidas que eu tenho, elas por que elas vêm? Por que elas têm que ser debatidas? Por que... Se a gente aprovar isso aqui, e logo em seguida, no dia seguinte, os vereadores quiserem apresentar uma emenda modificando, não é conveniente. Então é por isso que esse debate é importante.
Claro, claro.
E eu não levo muita fé que vá passar aquele artigo que diz que os vereadores não vão poder opinar sobre o desenvolvimento diferenciado para algumas áreas. Mas isso é uma opinião exclusivamente minha. Isso é uma opinião minha. Isso tem 15 votos aqui dentro.
Sim.
Eu sou só um deles. Mas o que acontece? A gente tem que tirar essas dúvidas aí para que não aconteça, ou na votação desse projeto, ou logo em seguida, uma sugestão de alteração de uma dessas áreas. Vamos lá, o projeto intitula-se como sendo uma realidade para o ano de 2040. E para evitar que hajam mudanças ao longo do caminho que venha a desabonar tudo aquilo que vem sendo debatido, falado nesse momento, é importante esclarecer.
É consciência. Nós temos Exato. Que ter uma consciência. A cidade tem que ter uma consciência.
Exato.
O que a gente quer para o nosso futuro? A gente não tem nem que definir 2040. A gente tem que ter consciência nisso. A gente vai morar aqui a vida inteira? A gente já mora aqui, assim, eu moro aqui há 50 anos. Não vou dizer mais. Deixa 50, né? E isso vai crescendo aos poucos. E a consciência de que a gente quer uma cidade que seja viável. Acho que isso é importante, sabe? Mudar, vai poder mudar sempre. Mesmo que com essa nova, com esse novo conselho que a gente está pensando em criar, com o conjunto, sempre tu vai poder mudar, sabe? Tu não pode engessar uma cidade dizendo que tu não vai mudar. A cidade tem que crescer e ela, em 5 anos, 10 anos, depende, olha a tecnologia que nós temos agora, tudo vai crescendo. Então, é muito difícil da gente fazer plano diretor, a gente trabalhar com urbanismo. A gente, é muito complicado, porque mexe com a vida das pessoas no mais, lá no fundo da tua, porque é teu patrimônio. Tem uma série de questões, né? Uma série de questões. Então, assim, essa insistência do São Cristóvão, ela choca, sabe? Porque o São Cristóvão não está realmente ainda pronto, ele está se formando. Então, vamos dar tempo ao São Cristóvão. Nós precisamos disso. Ele precisa realmente se confirmar como o bairro que ele quer ser, né? E como as pessoas querem que ele seja. Como a Maria Otília falou ali, a parte ali da subida, tu olha, é possível usar 3 de índice depois da Coelho Neto.
Não, eu concordo. O que acontece? Pelo tamanho da geografia do bairro Centro, nós temos uma concentração muito superior à do São Cristóvão. Pelo tamanho dos bairros comparativo. Agora a população já é igual. Se não era superior lá.
Mas
a diferença do último censo foi o quê? 50, 60 pessoas? Então ela está empatada.
Boa. É.
Exato.
É.
Então que existe um interesse das pessoas residirem naquele bairro, até pela localização ali da faculdade, enfim, e todas as pessoas que tendem a vir para cá.
Mas, Hans, nós
vejam bem, o que eu estou falando aqui? A senhora participou de uma audiência pública que eu fiz, para justamente em frente ao Teatro da Univates, que não fosse construído, que não fosse a altura livre, que era uma situação que você tinha. Então, é solicitação da comunidade? É. Tem trechos onde aqui a realidade hoje é uma e está se tirando aquilo lá. A gente está falando ao longo da Pascaline, não em frente à Univates, no caso.
Esse cantinho ali, essa mudança que a gente fez naquela vez,
pronto,
ela continua como residencial puro, né? Inclusive, só deixando a parte da Univates, que é uma para crescer. Né?
Nunca a gente tratou daquilo lá.
Tem que ter isso possível. Uma questão, por exemplo, o americano onde eu moro, né? Quando a gente fez aqui o americano, eu não participei porque deixei para os colegas fazerem a definição. Eu fui numa audiência pública da prefeitura, não era audiência pública, era uma reunião de bairros. E eu me surpreendi, eu achei que as pessoas iam questionar, porque o americano ficou um bairro só livre. Ele é livre total. Ele é livre até a minha rua ali, que é a Expedicionário do Brasil, é a altura, né? Toda, a altura livre é praticamente toda a cidade. E as pessoas não questionaram isso. As pessoas, então, as audiências públicas têm que dizer o que a gente prefere, o que a gente quer. E nós aqui acompanhamos algumas audiências e eu acho que isso que a gente está propondo. E eu acho não, eu espero realmente que isso seja uma coisa boa para todo mundo.
É, as audiências públicas que eu presenciei, isso, notadamente as primeiras, elas não se debateu isso. Não foi
novo,
isso que foi.
Eles estão mostrando todas as reuniões de bairro que têm acontecido nas sextas-feiras. Eles estão mostrando a planta nova e a antiga. O Zanata tem apresentado, pelo menos no meu bairro, apresentou a planta. Sim. E aí alguém podia ter dito, eu não quero aquilo ali. Ninguém disse.
Mas eu estou falando coisa específica. Chegar e falar especificadamente que nós estamos falando aqui bairro por bairro.
Não, mas as pessoas vão olhar o seu bairro. E é isso que está sendo feito.
Você quer falar do fim de assunto que uma hora e meia. Como é que as pessoas vão ficar discutindo com
Tá, enfim, gente, acho que não, a discussão que a gente vai ter aqui, ela não vai corrigir esse tratamento que a prefeitura está dando. Enfim.
Só assim, as audiências públicas são uma parte. O resto...
Tá, mas essas daqui não são audiências públicas, né?
Não.
As que estão sendo agora. Isso aqui é reunião
não,
que a prefeitura está promovendo.
Públicas. Não são públicas.
Até audiências públicas, a prefeitura já mandou para cá um ofício, uma certa feita, dizendo que foram realizadas 4, das quais 2 não valeram porque elas não tinham mapa, enfim, tem uma série de coisas. E ainda assim seria discutível o tamanho do mapa ao que se pretende alterar. A prefeitura é capaz de fazer uma propaganda gigantesca a respeito de alguém que está cortando uns galhos de uma árvore, mas quando vai fazer o edital, faz um edital pequenininho.
Tá,
assim,
mas
o plano diretor não é um projeto de governo, é um projeto de Lajeado, com a participação do governo. essas pessoas que estão aqui, fora os Anata,
mas tem os procedimentos legais.
Se dedicaram, perderam suas horas, perderam tempo. É um plano para Lajá, não é de governo.
Vereador, nós só estamos tentando fazer aqui com que não tenham emendas no projeto. Então é por isso que é importante a gente esclarecer. A insatisfação do colega, daqui a pouco, ela vai estar refletindo aqui o que o próprio vereador tem.
Eu não sou a favor de tudo que está aqui. A Mariotinha também não é. O Zanata também não é. É um acordo. Tu vai trabalhando esse espaço aqui, que é graças à nossa cidade, que nós estamos aqui.
Tranquilo, é por isso que eu digo.
Eu gostaria que fosse diferente, mas quando a maioria decide, a gente, senão nós não vamos chegar nunca. Nem vamos discutir daí, né?
Não, é por isso. O que acontece? Está sendo apresentado. A gente está levantando as dúvidas. Algumas são mais acaloradas.
Claro.
Só que
não, e tem
vai se chegar num consenso. Daqui a pouco vocês vão chegar assim, não, essa aqui é a solução ideal. E o que consegue passar?
O Rambo saiu, mas esse aqui, essa nesguinha aqui, esse pedacinho, perto do Parque do Dica, a gente pode reestudar, eu acho. Porque é uma questão bem pontual, assim, a gente tem que ir lá dar uma olhada, ver como é que vai ser e modificar. Sabe? Eu acho que é uma proposta de olhar, né? Agora, outra coisa, a gente tinha uma ideia de que o plano, nós iríamos tentar uma unificação de zonas, né? E a gente, o que que a gente tem? A gente tem um crescimento, uma expansão do centro para a periferia, né? E isso a gente mexeu por quê? Precisava isso, sabe? Vai mexendo. E isso que eu estou falando do São Cristóvão. Agora o São Cristóvão está ali dentro daquele amarelo já bastante. E o São Cristóvão, na próxima vez, talvez a gente vá colocar a Zona 1 aí em toda essa parte. Sabe?
Ou não, né?
Ou não. Mas é uma questão de crescimento, eu acho.
Já.
E de infraestrutura, de, né?
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem fez análise ambiental do plano? A pessoa que fez análise ambiental do plano, diretor?
Não, nós não fizemos
análise. Nosso entendimento.
Não, só um pouquinho.
Não, todo projeto tem que passar pela análise ambiental.
Não, eu estou pedindo quem participou na elaboração do plano, que foi o técnico da área ambiental.
Nas discussões...
Ao plano?
É que o plano é algo acima de análise ambiental.
Não, ele é...
Os
loteamentos estão dentro... Os loteamentos estão dentro do plano.
Sim.
Para fazer uma análise do plano, precisa ser uma pessoa da área ambiental. Quem?
Foi o... Quem fez, trabalhou conosco...
Isso.
Foi o...
Matheus,
da Botanic.
Ele não é ambiental, ele é engenheiro.
Mas ele tem um bom conhecimento.
Mas não é ambiental, não tem nenhum ambiental. Não,
nas
biólogo,
discussões.
Não tem um engenheiro.
Nas discussões.
Não, tem ninguém
não peraí.
Tá,
peraí.
Então vou...
Não. Peraí. Na discussão que nós fizemos, até pré todo o pessoal, a SEMA participou muito bem, inclusive a Marjorie, que hoje é presidente da FEPAM, participou da construção. Embora a gente entende que o plano diretor, ele cuida muito mais de aspectos de planejamento urbano, dessa parte aqui, e existe toda a parte ambiental. Qualquer empreendimento que vai acontecer precisa passar pelo crivo do licenciamento ambiental, que vai seguir regras específicas lá do Código Florestal, Código Ambiental, daí eu também não sou técnico nessa área, tu talvez possa dizer melhor do que a gente. Mas assim, a parte de loteamentos, cabe muito ressaltar, né? A gente... Acho que não fez quase nenhuma alteração, a gente só reorganizou todo o texto, porque em 2015, não sei, provavelmente tu participou, inclusive, do reestudo que a Marta fez na última gestão, ele está muito adequado para o que a gente precisa para os próximos anos, aí, próximas décadas. Então, foi um ponto que até a gente não precisou mexer muito.
Tá, então não tem nenhum técnico ambiental na sede da secretaria.
Não, peraí. Como aconteceu isso tudo, né? A prefeitura fez um estudo.
Sim.
Nós, voluntários,
eu sei, Marta.
Vinculados até a parte, Se a VAT não tem nenhum engenheiro ambiental ativo.
Mas o Lajado tem.
Tá, mas estava aberto para quem quisesse participar.
Não, o Conselho de Biologia, o CREA.
Mas por que não vieram?
Não foram convidados.
E todas as vezes.
Não, gente, assim.
Mas o que eu quero.
Pessoal, vamos lá.
Presidente aí, então, vamos lá.
Só questão de ordem.
Todo mundo foi convidado desde a primeira vez que veio.
Eu vou ter que parar a reunião, será?
Tá, peraí. Olha só.
Se eu falar alto, eu também consigo.
Deixa eu só comentar uma coisa. Então.
Alguém, aguenta.
Pessoal, aguenta.
Jean, se alguém quiser ainda, o projeto não virou lei. Se alguém quiser analisar ainda junto, tá certo. Você já perguntou, eles responderam. Tiveram algumas pessoas que não foram da área, que tem vivência, margem e tal. Mas, a qualquer momento, algum ambientalista quiser estudar o plano, ele ainda pode.
Sim, tá. Mas é essa pergunta que eu fiz.
Deixa eu te responder uma outra pergunta, então. Nada do que está no plano é superior a qualquer legislação ambiental que existe hoje. Eu posso botar aqui que, aqui tu pode construir 55 andares. Se chegar lá, isso aqui está dentro de uma PP, não pode.
Tá, então eu vou te falar uma coisa.
Secretário,
falar uma coisa do que tu acabaste de falar.
Meu Jean, secretário, é uma coisa bem simples. Nenhum projeto, se não estiver conforme as normas ambientais, não será aprovado. Então não tem que discutir.
Não, não é assim, Ramos.
Claro.
Não é,
se não tiver licença ambiental, não passa.
Uma situação que o próprio vereador Salve aprovou aqui nessa casa na última lei dos loteamentos. É proibido. Proibido. Dentro de 15 metros, a EAPP, para qualquer recurso hídrico canalizado. O que está aprovado no plano diretor de loteamentos? Fala para mim, Salve. Se tiver um recurso hídrico canalizado, é quantos metros? 2,5 cada lado, acima de 1 metro é 3,5. Isso é superior à legislação ambiental federal?
Não pode.
Pode.
Não pode ser superior.
Está escrito dentro do plano. Eu quero colocar o seguinte, gente. Aonde no nosso plano fala sobre telhado verde? Só um pouquinho. Aonde no nosso plano fala sobre queremos diminuir o tamanho dos prédios? Beleza? Vamos diminuir o tamanho dos prédios. Preocupado com o quê? Com a carga dos prédios ou com a insolação da cidade? Com a insolação da cidade? Insolação da cidade. Isso é ambiental, gente. Isso é questão ambiental, insolação da cidade. Maior incidência de sol. Então, se nós queremos diminuir isso, nós temos 3 itens que nós temos que se preocupar. Escoamento pluvial da cidade, temos que se preocupar. Temos que se preocupar com os recursos hídricos aqui na contemplação deles, na questão de aproveitamento dos prédios com cisterna, com telhado verde, com algumas coisas que beneficiam e incentivem a gente trabalhar com isso. É só isso que eu penso, entendeu? Que eu acho que
e tu não está errado, Só que assim, essa discussão, ela vai ter que ser, não posterior, vai ter que ser incluída aqui. Duvido que o Zagonan não pense em projetos ambientais quando ele faz um projeto. Duvido. Qualquer empreendedor teria que pensar nisso. Telhado verde, ecologicamente correto, reutilização de água. Pessoal, isso que faz parte.
Mas o bairro São Cristóvão hoje é o bairro que mais precisa disso.
Pessoal, de qualquer maneira, isso pode ser emendado se for o caso. Vereadora Mariela.
Posso? Nós incluímos aqui já, então, o piso, como é que é? Uma taxa de permeabilidade. Tá? Então a gente incluiu. Nós acreditamos, na nossa concepção, de que telhado verde é que nem ainda é uma questão não pública, não é de impor, entende? Não impor que tu tenha que fazer, ou que se tu fizer tu vai ganhar mais área e tal. Nós entendemos que isso ainda não é parte do nosso plano. E que o plano de saneamento e recursos hídricos, ele tem um projeto separado, né? Que não é o plano diretor. É uma das partes. O plano diretor é uma das partes. Então, nós estamos estudando o plano diretor. Né? Acho que a gente pode começar a pensar nos telhados verdes, mas eu acho que nem lá no passado a gente dizia vamos obrigar a fazer a cisterna. Como é que nós vamos obrigar?
Mas não é obrigar, é possibilitar que a pessoa que faça
melhorias em seus prédios nas questões ambientais tenham benefícios.
Tá. Tudo isso nós discutimos, nós conversamos, porque também os arquitetos também, arquitetos estão sempre engajados, também fazem parte, fazem esses trabalhos também, já.
Tem
custo para fazer tudo isso.
Tudo isso foi discutido. Nós conversamos da conveniência ou não se colocar. Só que isso não necessita fazer parte de um plano diretor. Nós temos que cuidar muitas vezes que as legislações acabam engessando algumas situações que não necessárias. Cabe sim a legislativo fazer leis de incentivo e aí sim podem ser feitas um telhado verde, a questão da incentivo às cisternas. Nós temos a questão da taxa de permeabilidade, sim, essa foi inserida. Agora, as outras questões são questões complementares e elas podem vir, mas elas não precisam estar dentro do plano diretor. É isso que nós temos que controlar.
Viu, Maria Cida, doutora, a questão de incentivos, só um pouquinho, presidente. A questão de incentivos é muito complicada. Ah, se eu ganhar alguma coisa, eu faço. Mas, se o prédio que for feito de uma forma diferente, ele vai valer mais, ele é vendido mais, o benefício é ali.
Só um comentário.
Gostaria de esclarecer a respeito dessa questão da taxa. Vereadora Mariela, tenha bondade. O microfone é seu.
Não é obrigado.
O microfone é seu, tenha bondade.
Tá, posso comentar uma coisa?
Gostaria de perguntar. Taxa de permeabilidade. Bom, senhor, daqui a pouco tem mais resposta do que a gente. Taxa de permeabilidade. Hoje ela já é prevista.
Não
é prevista.
Não.
Mas não se pode construir 100% do chão.
Não, mas não necessariamente...
Mas é a taxa de ocupação, né?
Não.
Tá, mas daí... Hoje é taxa de ocupação.
Mas ela não necessariamente é a permeabilidade. Okay. Tu pode fazer um chão de concreto na frente,
é isso,
não conta como...
Em 100% dos casos, a pessoa pega e diz que não tem construção atrás, bota um telhadinho e bota...
Não é isso.
Não pode ter um terreno 100% pavimentado.
É, por exemplo, tu tem um recuo de jardim
isso
que é 4 metros.
Isso já existe hoje?
Não.
Hoje, qualquer pessoa que vai
hoje
lá fazer teria, cobre e tá tudo
não,
certo.
Pode hoje tu pode pavimentar.
Não. O Hans, é piso que a gente tá falando.
É isso?
Não é isso. Deixa eu entender, ó. Tu tem um recuo de 4 metros de jardim na frente.
Okay.
Ele não é construção. Tu pode botar grama ou tu pode botar um concreto. Isso não é construção, não é, ganhei o abismo, agora vou fazer. Não, tu pode fazer. Se quiser fazer os 4 metros na frente, todo em concreto ou todo em azulejo, todo piso, tu pode fazer.
O nome que é dado a isso é recuo de jardim.
Existe um recuo de jardim
de
4 metros.
Só do nome.
Recuo de jardim são os 4 metros na frente. Sim. Que tu precisa respeitar. Em alguns casos precisa, em outros não. Nos fundos também. Tem a taxa de ocupação, que é onde a construção vai acontecer. Sim. Mas nada impede hoje na tua casa de tu pegar os teus fundos lá e fazer piso em todo ele. Hoje nada impede. Isso não é construção. É só isso que eu quero dizer. Não é uma
a taxa de permeabilidade. É o que a gente está falando.
E agora tu vai ter que garantir do teu terreno que tu não faça isso. Tu vai ter que garantir que tenha uma brita, ou uma grama, ou um piso grama, um piso...
Mas é o que eu estou falando, gente.
Tá, mas isso está aqui.
Tá, não, tudo bem. É isso que eu estou perguntando. Hoje não existe taxa de permeabilidade...
No plano, não.
Não é citada, não existe.
Não existe.
E a partir desse momento, então, você cria...
Vai existir.
Obrigado.
E o que eu queria comentar contigo antes dessa questão dos incentivos, a gente tem que cuidar muito. Por exemplo, vamos fazer que o cara ganha índice se ele fizer uma cisterna. Daí ele vai lá e não bota a cisterna para funcionar. Daí ele ganhou, entendeu, o negócio no início, porque ele, no projeto ele ia fazer, botou lá uma caixa d'água e no final não usa. Então, eu entendo que talvez seja importante a gente fazer esse tipo de incentivo próprio, o telhado verde. Eu faço telhado verde, dá um ano, dois, os moradores não querem mais, mas o prédio foi feito. Então, assim, é muito melhor daqui a pouco trabalhar incentivos que, tu confere, não sei, o cara tem, hoje não tem desconto para o IPTU se tu tem árvores, não sei o quê. Então, se tu tem árvores, tu segue ganhando
incentivo. É a mesma situação do condomínio ali na beira do bairro Floresta, divisa com Jardim Cedro, onde é que eles fizeram o tratamento de esgoto, mas o tratamento de esgoto acabou não...
Digamos que ele tivesse ganho o dobro de índice para fazer aquilo.
Okay.
Aí ele ganhou, construiu, aí depois de um ano, dois anos, tu desativa aquilo.
Okay.
E agora, eu vou tirar esse índice dele de volta?
Não, eu entendi. Entendi, só para esclarecer essa questão.
E uma coisa assim, hoje a gente tem um monte de vereadores aqui presentes. Os índices de lajeado não são baixos, gente. 3 não é... O Jair, para quem não concorda comigo, mas se tu comparar outras cidades, 3 não é um índice baixo. Então, assim, quando alguém diz, ah, o São Cristóvão ou essa outra região de Moinhos vai ter um índice muito baixo.
Gosto do seu modo de pensar, Jair.
Não, não acredito.
Não, 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 gente. Aí é que está a construção que foi feita, né? A gente construiu algo junto, então é claro que a gente tem uma opinião diferenciada, é claro que os construtores, hoje Lajeado, atualmente Lajeado, tem um índice que pode chegar a 6 nas zonas, né, de polo de comércio e serviço, se tu fizer o uso do térreo comercial, né, de uso misto. Então, haviam outras né, sugestões. Então, a gente entende que houve uma redução de índice, mas também, ao mesmo tempo, houve uma expansão de alguns territórios onde os índices eram inferiores e agora estão sendo maiores. Tá? Mas também, assim, ó, eu quero salientar, tá? Nós estávamos falando agora de taxa de ocupação, taxa de permeabilidade. Então, a gente hoje tinha no Polo Comércio e Serviço, a taxa de ocupação era 100%. Nós não vamos mais ter isso. Tá? Então, não existe mais escavar um terreno 100%, no Z1, por exemplo, 80%. Tá?
Paranda, segurei.
São mais informações que são bem relativas.
Tudo bem, isso é corrigível via acerto financeiro.
Não é bem assim, não é.
São as que a gente liberou aqui, são.
Não é bem assim. A gente, a nossa posição como Sinduscom, não vou falar como Jairo aqui, vou falar como Sinduscom. A gente foi, de certa forma, contra essa alteração da forma da redução de multas e coisa e tal. O Sinduscom se posicionou contra. Por quê? De certa forma, não é um meio. Existe, mas o custo é elevado. Eu acho que nenhum construtor vai levar para esse caminho. Tá? O preço para te pagar pelo erro proposital... Isso não é uma questão de se discutir em sociedade. Isso é extremamente fora dos padrões normais. Tá? Nós, o Sinduscom, propõe que todos obedeçam a lei. Nós não podemos pensar de forma diferente. Tá?
Eu estou perguntando a verdade. Gente, nem o município. Me diz um município que manda demolir um prédio depois de construído.
Ah, estou procurando lá.
Não existe
procurar.
Isso.
Não, procura.
Nem um Porto Alegre faz isso. Nem Porto Alegre faz isso.
Mas agora...
Exato.
Olha lá.
Extremamente.
Ok.
Tá? Então, erros podem ser cometidos, sim. Mas agora, quando os erros são propositais para se beneficiar, aí eu acho que existe uma má-fé. Má-fé a gente não bota na discussão, deixa para lá e tem outros 500. Tá? Mas voltando então, a taxa de ocupação vai se tornar 80%, tá? A taxa de permeabilidade de 10% na Z1 que hoje não existe, tá? Então tem algumas coisas que foram pensadas que a gente evoluiu, tá? A gente estava falando antes também essa questão da gente discutir, tá? Eu antes coloquei que daqui a um tempo a gente pode sentar e refazer essa discussão. Vocês têm os pensamentos de vocês quanto à questão que está posto ali, que não vai poder se colocar emenda ou modificação do plano. A gente entende que a gente não somos senhores da verdade e não podemos adivinhar o futuro. Tá? A cidade, ela vai se adaptar a algumas coisas, ela vai aceitar outras, ela vai querer evoluir em alguns pontos, mas também em outros, talvez, ela vai querer ser mais conservadora. Então, a gente cabe... Ao nosso grupo, a gente sempre falou que, de repente, daqui a 5 anos, cabe a gente sentar e propor uma discussão, talvez fazer uma análise para nós, o grupo que trabalhou, que se dedicou aí 2 anos trabalhando, sabe, sentar e dar uma olhada, o que a gente acertou, o que a gente pode melhorar, o que talvez tenha que se regredir. Então, é uma discussão que ela pode ser daqui a 5 anos, ou, de repente, daqui a 5 anos, a gente pode dizer o seguinte, está funcionando perfeitamente. Podemos, agora, em 10 anos, eu acho que é interessante que se sente, mas não se faça uma modificação tão grande, mas se trabalhe com pontos específicos, com pontos onde aqui se acertou, aqui pode evoluir, aqui, de repente, tenha que se regredir um pouco. Então, a comunidade vai dar essa resposta para nós. Né? Então, houve esse um pensamento. Claro, os construtores, novamente, eu sempre estou aqui falando em nome do Sinscom, tá? Os construtores, claro, eles querem uma liberdade maior, isso é normal, é uma questão que a gente vem discutindo. Tá? Mas a gente também quer regras claras, a gente quer uma unificação, a gente quer trabalhar com uma coisa que seja mais simples. Porque é difícil para nós, às vezes, a gente estar no meio do jogo e as regras não serem muito claras, terem dupla interpretação. Sempre foi a nossa discussão. A gente quer algo que seja simples, que a gente possa olhar para frente e fazer um planejamento. Na construção civil, no nosso ramo, na nossa indústria, tá? A gente não faz as coisas de 2 dias, 3 dias, 6 meses. Nosso planejamento é anual, bianual. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com essa questão sempre um bom tempo antes. Né? Bom, eu acho que era isso só para contemplar.
Falaste que a taxa de permeabilidade no plano, ela não pode ser escavada.
Não. É a taxa de ocupação. A taxa de permeabilidade é outra coisa. É aquilo que o Zanata explicou anteriormente. Hoje, tu pode pegar teu terreno, concretar ele 100%. Certo? Nessa nova proposição, 10% vai ter que ter um piso permeável. Trama, tá? Brita. Não, ele não pode ser construído, porque tá, e ele não pode ter concreto sobre ele.
Mas eu não posso mexer nele.
Pode fazer um jardim, tu pode fazer uma horta, não, como tu bem entender.
Não, vamos pela situação onde o terreno é maior que a rua.
Ah, mas aí cada situação vai ter que ser estudada. A secretaria vai ter que ter o bom senso.
Mas aquele pedaço não pode haver concreto. Mas eu,
esse percentual...
Esse 10%.
É. Não, não é 10%.
É menos?
Ele vai variando. É 10, 12, 15,
20... 10 na zona 1.
Mas esses 10, 12, 15%, eu não posso concretar ele. Eu posso ter qualquer coisa acima dele. Grama, jardim, qualquer coisa nesse sentido.
Um brinquedo de criança.
Se eu quiser escavar e fazer ali um...
Tu pode ter um acesso de carro.
Sim.
Se tu usar um piso que
seja permeável.
Isso.
Inclusive o acesso de carro não conta se tu fizer aqueles dois
os trilhos,
porque a água bate no trilho e
infiltra.
Porque tu não pode fazer o acesso de carro aquele todo concretado, que a água bate ali e vai pra rua. Então, sim, pra...
Mas ainda assim acaba não sendo os 80%.
Hã?
Não. São duas coisas diferentes.
Se tu entrar no texto...
A permeabilidade. Acaba não tendo a mesma. Mas, enfim, gente, o assunto com certeza ele rende muito mais discussão. Vocês viram que aqui a gente acabou discutindo um ou outro ponto a respeito dos bairros. Acho que dessa reunião fica o pedido, acho que isso já ficou bastante claro, um pedido a respeito de atrás do lago ali, atrás do Parque dos Diques, até o limite da Padre Amstad. Acho que foi uma solicitação que ficou bem clara por parte dos vereadores. Se vocês acreditam que seria possível transformar em outro zonamento que não aquele que está sendo proposto, nós pedimos um tanto de carinho nesse sentido, dessa análise. Acho que não teve nenhum outro ponto específico de alteração ali. Os vereadores não citaram nada em especial. Essa alteração que se propõe aqui, ela é a mais generosa que se propõe para todo o contexto do mapa do município de Lajeado, quer dizer, é onde você mais está expandindo, então talvez até por isso não exista lá muita discussão a respeito. Né? Em algumas outras, daqui a pouco você está reduzindo a possibilidade, em que pese, que por exemplo, no plano atual, nós temos uma zona que é destinada à área rural, e dessa feita já não tem mais nenhum zonamento que vai ficar exclusivamente com uso rural.
Não, mas no atual também não tem.
É aquela parte branca.
Não, ele é o T-rural, mas não é para rural.
Enfim.
Não, se tu lê o zonamento, é que ele nasceu para
a
ser
o zonamento dele
rural.
É
e ele foi sendo modificado ao longo do tempo e hoje
isso
não é
acaba
mais.
Tendo impacto em outras situações, por exemplo. A época ele estava ocupando a cadeira de prefeito, viu, sim, o Jacques, e ele botou um projeto de lei que virou lei que daria isenção parcial do consumo de água nesses zonamentos. Pois é, essa lei vai acabar indo por terra.
Mas ele fala do zoneamento ou ele fala
do zoneamento.
De propriedades rurais que estão lá
situadas,
no INCRA, que estão no...
É, ele fala da utilização naqueles zoneamentos. Então são dois, três lugares dentro do município de Lajeado. Mas, enfim, acaba tendo impacto naquilo lá. né? Se hoje funciona de um jeito, vai funcionar de outro, enfim, outras coisas. Mas eu acho que, vereador líder de governo, tem alguma outra situação? Ou deixamos por essa parte atrás do Parque dos Diques para ser analisado? Tudo certo? Bom, então, acho que não... Que, como eu disse, em virtude dessa ser a alteração mais generosa que se pretende para o município de Lajeado, é pouco provável que a gente vai ter mais discussões. Cada um vai ter o seu posicionamento. Eu acho que algumas ruas nas quais está abrindo altura livre ou um índices maiores de construção, elas são muito mais apertadas do que em outro município, enfim, dentro do próprio município, enfim. Mas isso tudo é opinião de cada um. Peço, reforço essa questão da análise no entorno do Parque dos Diques. E vamos chamar a próxima reunião para continuar debatendo o plano diretor. Eu acho que nas próximas... A gente deve estar esgotando os bairros, né, que estão sendo tratados. Se não me engano, talvez falte um ou outro bairro.
Agora. Oi? Eu acho que fechou.
Acho que com isso a gente fecha. Nós vamos para análise, se não tivermos mais bairros, nós vamos para análise do projeto em si, dos artigos, do que vai, de fato, para a votação. Mas, toda maneira...
Daqui a uma sugestão, talvez, de vocês pegarem o texto. Ah, vamos nessa quinta, agora vamos trabalhar do 1 ao 20. Não sei. Para a gente não ficar indo e voltando no texto, até para a gente poder se preparar. Ah, na próxima reunião nós vamos falar do artigo 1 até o artigo 30. A gente vai dar uma lida também para poder tirar as dúvidas que vocês têm daquilo ali. Depois, do 31 até o 50. Não sei. Eu não sei como é que vocês definiram a lógica, a métrica aqui das discussões.
Isso até foi motivo de discussão. O senhor Jean sugeriu para a gente a época que nós começássemos para essa parte.
Não.
Em muitas das discussões que nós tivemos aqui, eu vejo que o Jean estava certo. Porque a gente não tinha um conhecimento de antemão do que estava escrito, a gente começava a julgar o mapa. Mas enfim, eu acho que daqui para frente a análise que nós vamos fazer vai ser dos artigos. Pode ser os 25, 30 primeiros artigos do projeto de lei. Isso vai ser feita a discussão entre os vereadores, tá? Então, tá ótimo. Passa os 25, é o termo. Ótimo, então vai ser o...
Não, eu acho que... Eu posso olhar e depois ver, porque tem a sessão. Vamos dar... Talvez vai até o 28, só para não ficar daqui a pouco o artigo de fora. Tá?
Não, perfeito.
Acertar
até o final da sessão de terça-feira, nós vamos apontar o que vai ser discutido. Eventualmente a gente tem feito isso, uma reunião à terça-feira, logo depois da sessão da Câmara, para colocarmos a pauta de discussão. E isso tem sido bastante valoroso, porque nós conseguimos concatenar de uma maneira melhor o trabalho dos vereadores.
Necessário.
Se vocês anteciparem essa informação para nós, tanto melhor.
Não, aqui, ó, daqui a pouco, como a Marta falou, a primeira parte vai até o artigo 16, é a parte que trata do desenvolvimento urbano, que trata do CNDU, que não sei o que, daqui a pouco a gente pode trabalhar. A segunda parte fala das áreas especiais, das áreas, não sei o que, isso aí é uma coisa mais rápida de trabalhar.
Ok.
Então, daqui a pouco a gente faz essa primeira parte.
Até o 16?
Na primeira reunião, porque daí ali vai falar do Simpla, vai falar do CMDU, vai falar de como...
O funcionamento.
Isso. E aí ali eu acho que é uma questão que vocês vão discutir bastante. E até para entender, né? Porque...
Capítulo 1, então.
O objetivo nunca é... Alguém já me falou assim, talvez tenha uma visão errada nesse sentido, ou interpretou errado. Ah, os vereadores não vão mais poder propor mudanças no plano diretor. Vão continuar. Parte daqui, né? Só que essa mudança que vai estar sendo escolhida vai ter que ser, digamos, aprovada pelo CMDU. Ontem nós estávamos numa discussão e daí falou em Curitiba... O órgão que cuida do plano diretor é o IPU, que eu acho, Instituto de Políticas Urbanas de Curitiba. Ele retira um pouco do peso político, digamos assim, do plano diretor para trazer isso para uma esfera mais, não digo nem técnica, mas multidisciplinar, que possa olhar as várias faces do que está se pedindo, né?
Ok.
Então, mas
ficamos,
enfim.
Ficamos então até, suponho que seja o capítulo 1.
A parte 1.
Parte 1. Então tá. Acho que em esgotados os assuntos por bairro, se não tivermos outros bairros, se não me engano, é finito quando chegamos no centro. Seguimos então para essa análise, mas na terça-feira após a sessão da Câmara nós batemos o martelo acerca disso.
Beleza.
Então, desde já fica avisado.
Obrigado, gente.
Obrigado, agradeço a presença dos senhores e das senhoras. Vai ser debatido. Até o 16 fica de compromisso, acima disso... Ok. Pessoal, não havendo mais, agradeço a presença de todos, que Deus abençoe nosso dia. Amém. Chamamos a próxima sessão, a nossa próxima reunião das comissões para a próxima terça-feira de manhã e declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Solicitação de títulos de cidadão. Já aconteceu dessa casa estar cheia e já aconteceu da casa estar vazia. Uma sugestão para a senhora. Seria possível fazer os três numa pegada só? Podemos esquecer que um dia veio um casal aqui e não tinha a primeira fila. Só por isso. Porque a votação não era secreta. Obrigado. Eu vou cuidar. Galera, mas vinha pro jogo de ontem, deixa. Quase que ninguém precisou ganhar o torneio. Calma, gente. Calma. É apenas uma derrota. Apenas uma derrota.
Aqui, não concordo. Vou te dizer, eu não concordo. A questão de só sentar vereador, tá? Não sei quem foi que botou isso aí.
O quê?
Pessoa da comunidade que tem interesse em falar, pode vir aqui sentar e vai ter dúvida.
No plenário, eu estou perguntando. No plenário, eu estou ouvindo falar de cargas.